Fala você que tá aí em casa, pois se você tá na rua, você é um tremendo vacilão. Meu nome é Luca e estamos aqui para gravar um podcast, eu com meu amigo Danilo.
Eu mesmo.
E Marquinhos.
Eu.
É o Marquinhos.
Então, gente, esse é um projeto piloto de um podcast sobre League of Legends, mais específico sobre o CBLOL, o Circuito Brasileiro de League of Legends, onde a gente vai falar um pouquinho sobre tudo que rolou anteriormente, tudo que vai rolar, e vocês vão entrar mais no contexto conforme a gente for falando, beleza? É, como é o primeiro episódio, a gente ainda vai estar se desenrolando, se encontrando, se conhecendo, então dá uma oportunidade, escuta direitinho que vocês vão gostar.
Exato.
Então, como primeiro assunto, a gente tem que falar sobre o momento que a gente tá, né? Acabou agora a fase de pontos do CBLOL, do primeiro split de 2020. Tivemos aí, eu diria que uma grande quebra de expectativas. O
CBLOL mais disputado de todos os tempos. Sem dúvidas.
Eu acho que todo ano é o CBLOL mais disputado de todos os tempos, mas eu acho que esse, com certeza, é o CBLOL mais frustrante de todos os tempos.
O nível foi tão baixo que foi bem disputado.
Foi muito baixo o nível.
Eu acho que nunca vi um CBLOL tão ruim em X expectativas. A gente tá passando por um momento meio tenso no momento, né, em questão de saúde pública, com a chegada do coronavírus e tudo mais. E a adaptação da staff do CBLOL foi melhor do que a adaptação dos times ao longo do campeonato.
Claramente, a gente passou aí cerca de 2 ou 3 semanas sem ter um fim de semana de CBLOL e, meu, no final, quando voltou, os times não mudaram nada. Parece até que eles caíram no desempenho.
Sim, isso foi muito frustrante, porque basicamente, quando você tem o campeonato tá todo no decorrer e você tem 3 semanas de pause, você pensa que os times vão ter 3 semanas a mais para se preparar melhor para aquela próxima etapa, né?
Estudar mais os times.
Estudar mais os times, fazer um scout melhor. Mas quando voltou, parece que bagunçou mais ainda. Pouquíssimos times mostraram evolução. Eu acho que eu consigo falar só um, para mim, que foi a Kabum, que mostrou uma evolução.
Total.
Mas fora os outros times.
Parece que ficaram pior.
Sim, parece. Uns ficaram pior e outros manteram um nível assim que já era. Não era um nível bom.
Então, um acabou que. Aceitável.
Sim. Como exemplo da Fúria, pelo menos.
Sim, sim. Eu diria que a Fúria e a Cade conseguiram se manter no nível ok. O Flamengo caiu de rendimento, mas estava num posicionamento bom e as partidas andaram bem pro decorrer deles, mas no mais.
O Flamengo teve aí a perda, né? Eles tiveram o Lúcio, teve que voltar pro.
Não, peraí. Antes de tudo isso, vamos fazer uma contextualizada melhor aqui. Vamos voltar lá no início do split e vamos falar de todas essas contratações. Vamos pegar time a time, falar rapidinho assim, contratações, o que a gente esperava de cada time. E eu acho que eu já quero começar com uma bomba, assim. Vou jogar pra cima de vocês e vocês me dizem aí. Falar
um
nomezinho aqui. Pingame.
Bom, ai.
Pingame. Tá, então. A Pingame que veio com três grandes contratações nesse split, né? A escalação inicial deles, então, era no topo Felipe Yang. O jungle era o Son Juan, coreano que veio do. Que veio direto da LCK.
Promessa.
No mid teríamos. Promessa. No mid tínhamos Thiago Tinous e Gabriel Kami, a volta do Kami, né? Tão aguardada a volta do Kami pro profissional. Como atirador, teríamos Felipe BRTT e tinha um mestre inscrito, mas o mestre a gente sabia que muito provavelmente não ia jogar. Como suporte, tínhamos o coreano Ki. E na comissão técnica, tínhamos o coach John Ray e o head coach importado da Coreia também, Zero. Então, eu acho que eu posso começar dando minha opinião, né? Eu sou o Penzete assumido.
Somos.
E tudo. Somos, né? Tudo que eu pensei quando eu vi esse time é impossível dar errado.
Pois
no
é.
Cenário brasileiro, eu acho que a gente já tinha esse histórico de Dream Teams que deram errados, né? A gente teve alguns exemplos disso. Mas quando a gente vê dois jogadores vindo direto da LCK, que até. É bem discutível se é a melhor ou a segunda melhor. Pra mim é a segunda ou a terceira melhor liga do mundo, mas é do alto escalão do League of Legends. Então a gente tinha Tinha dois jogadores vindo do alto escalão e um coach que também já foi desse alto escalão. E vindo com também jogadores muito experientes, como o Tinoz, que tá aí desde 2014 no cenário. O Yang, que tá desde 2013, 2014. O Kami, que já foi considerado por muitos o... É, o Kami é o Kami. É o Faker brasileiro, né? Então, ele foi considerado por muitos o melhor jogador que a gente já teve. O BRTT, que é o maior campeão do CBLOL. E a gente tinha um técnico coreano pra fazer essa transição de comunicação entre os coreanos e os brasileiros. Já tinha meio que um estilo de jogo definido. Mas eles não conseguiram transparecer esse estilo de jogo pra dentro do League, né?
Pois é. É, eu acho que foi exatamente isso. Eu acho que, tipo, eu digo até mais. Não foi só Poinsettes que disseram que esse time ia dar... Destruir todo mundo, era
todo mundo,
direto pro Mundial. Eu acredito que
assim,
todo mundo, quando viu essa escalação, falou não tem nenhum time que bata esse time no momento. Então, assim,
sim, sim.
Eu acho que a coisa mais frustrante não foi nem esse time não se classificar, não render, mas a forma como os jogadores entraram dentro de jogo após jogo, parece que, tipo, não tinha melhora, o time ia decaindo conforme ia passando as partidas. Eles melhoravam em um dia, no outro dia eles voltavam extremamente pior. Então, basicamente eu acho que esses eram os problemas. A gente pode falar mais sobre isso quando a gente vai falando sobre o decorrer do campeonato, né?
Mas
foi frustrante para todo mundo, não só para a torcida da PEN, mas como todos os fãs de League of Legends, ver nomes tão grandes e de tão peso jogando tão mal, né?
De fato, olha, eu arrisco dizer que a PEN foi o único time dessa edição do CBLOL que decaiu ao longo do campeonato.
Quando desse timezinho assim.
Posso falar um pouquinho sobre o histórico dos dois coreanos, né? Pra gente entender um pouco do peso que é essas duas contratações?
Exatamente.
Claro, claro.
Tá bom, então... tem também um ponto muito interessante que esses dois coreanos, diferente de todos os outros imports que tinham vindo pro Brasil... Esses dois jogadores saíram direto da LCK, né? Então, o Ki, ele jogava na Rox Tigers, que é um time que todo mundo, quando a gente fala Rox Tigers, todo mundo lembra daquele time que chegou à semifinal do Mundial, chegou a... Acredito que... não me recordo 100% se ele chegou à final.
Chegou na
mas
final.
Mas semifinal eu tenho certeza. Chegou na final, né? Foi contra a SKT. É, sim. E o Ki era do time anterior a esse. Era de um split antes desse time. O Ki era da Rox Tigers. E depois disso ele foi pra Hoenn Life, que é um time da LCK, que inclusive disputa a LCK ainda. E ele passou bastante tempo na Hoenn Life, e inclusive ele já foi, se não me engano, foi top 3 na disputa de MVP da LCK. Então não era um jogador de nível baixo da LCK.
Assustador. Então, Vamos de próxima equipe, a gente volta nisso ainda durante o crescer. Você quer falar do cheiro também? Se você quiser falar do cheiro também, fica à vontade.
O zero nem tanto, só o Juan até que é mais interessante.
Ah, sim.
Então vou falar.
Pode falar.
Vá, fica à vontade.
Tá. O São Juan, ele... Atualmente a última equipe que ele tinha disputado era a G&G, que é hoje em dia... acabou de, nesse final de semana, disputar a final da LCK. E ele era a reserva do Peanut, que é considerado por muitos um dos três melhores caçadores do LoL Mundial. Então, ele inclusive já deixou o Peanut no banco, eu acho que em três jogos na última temporada dele na LCK. E ele também já participou da Rockstar junto com o Ki. Ele também já teve uma experiência meio ruim jogando em países da Europa, mas... Na LCK, ele sempre foi um jogador assim que manteve uma constância boa. Então, a expectativa era muito alta e acabou no frustrado, né?
Por ser um jogador que veio de times grandes, como a própria G&G, a gente já esperava um desempenho aceitável, no mínimo. Até porque, por a LCK ser uma das principais ligas aí do Brasil, do mundo... Ele já tem um histórico de ótimos jungles nessa liga. O próprio Peanut, por exemplo.
Sim.
Ele batia de frente a frente, ele substituiu o Peanut. E assim como substituiu vários outros. Chegou aqui, vendo o que deu.
É. Mas vamos partir tristeza. Então pro próximo time?
Vamos, porque esse time é tão frustrante quanto a Pain Game.
Ah, eu não acho.
É, ah, com certeza. É um time, vamos fazer um raid aqui. Teve a Superliga antes de começar a campeonato, o primeiro split. Os dois times da final foram exatamente Pain Game e
Prodigy.
Os times que não passaram.
Exatamente, sim. Um time que veio extremamente então hypado, basicamente brasileiro, né? Só o Alonage ali no mid, que é chileno. E ele era o time mais hypado até surgir as contratações da Pain Game. Era o time que todo falou que ia bater em todo mundo. A grande seleção brasileira basicamente estava ali dentro, né? FNB e Yamp, que veio de destaques, né? do split passado. E jogaram bem a Super League e tudo mais, mas diria que começaram bem o campeonato, dava pra manter o hype, mas foi frustrante, né? Foi frustrante. Vou deixar com vocês, sim, aí falar mais sobre essa escalação, o que vocês achavam desses jogadores. Eu sei que tem muita gente aqui que acha que certos jogadores são superestimados, então vou deixar na mão de vocês aí agora.
Tá bom, então a Prodigy que veio com no top o jogador mais comentado deles, né? Mais falado, FNB.
A revelação.
Na jungle, tio Yamp. É, a revelação, o melhor top do Brasil. Solado level 3. Aí na jungle tínhamos Yamp. No mid tínhamos Alonet e o piloto como reserva. De atirador tínhamos o Garo. E de suporte tínhamos o Oz e o Masca. Então, esse time foi um dos poucos que se manteve a escalação até o final, né? E como coach tinha o Kalec, né? Kalec God.
Deus Kalec.
Eu acho que o Alok também inclusive tava apanhando, né? O Alok não tava, não? Como eu acho que tá com
na escalação inicial não estava. Eu não sei se ele tava na comissão técnica, mas na escalação ele não tava.
Pela falha, mas mesmo que na memória eu quis colocar assim, porque é um nome interessante. Esse nome apetece pro futuro.
Então, nessa Prod, a gente tinha como acho que os dois principais jogadores eram o FNB e o Alonid, né? Tinham mostrado. Os dois solo laners da Prod eram dois jogadores extremamente mecânicos, né? Inclusive, acredito que, né, se fosse contar apenas mecânica, seriam dois jogadores brilhantes. E era um time que estava bem encaixado antes do CBLOL. A gente tinha visto eles atuarem muito bem para a Superliga. Mas quando entrou também, é um time que tava meio que na média ali. Eles estavam jogando relativamente bem, eles começaram o campeonato muito bem. Acho que as duas primeiras semanas eles acabaram 4-0. Mas ali depois começou a ficar 1-1 em uma semana, 0-2. E foi um dos times que decaiu também. Na minha visão, que eles começaram como um meteoro, né? Tava 4-0, era líder.
Não, era.
Eu, inclusive.
Perderam só pro Flamengo. Correçãozinha.
Ah, é mesmo.
Perdemos só pro Flamengo, 3, mas ganharam 3. Todo mundo. Inclusive,
sim, então. Então, era um time muito hypado e acabou decaindo, e a gente vai tentar explicar por que eles decaíram na nossa visão, né? Mais pra frente. Mas se quiserem passar pro próximo time agora, ou vocês querem dar uma consideraçãozinha?
Ah, era
sobre
a nossa grande G2 brasileira aí, né? Começou as primeiras semanas impactando assim, abrindo os olhos da galera. Desde a Superliga, o povo já vinha criando hype por eles, porque eles fizeram uma final com a Pain, que era um time bom naquela época. Uma final muito boa, foi bastante emocionante de uma gameplay boa de assistir. Mas chegaram aí, nas primeiras semanas, eles demonstraram um desempenho bom. Tanto principalmente com a Lonely, com a FNB, porque eles são, pra mim, eles são assim, prodígios. Eu tenho certeza que daqui pra frente, uma hora ou outra, eles vão acabar sendo da PSG e eles terão um futuro brilhante, com certeza. Porque eles em si foram um tanto quanto constantes ao longo do campeonato, a não ser pelo Alonid, que deu uma escorregada aí mais por fim. Mas, no geral, esses dois em destaque jogaram muito bem, e se dependessem simplesmente deles, eu acho que eles iriam mais distante nesse campeonato.
Sim, o FNB, que o estilo de jogo na Prodigy no final do campeonato ficou meio que ou o Jungle Diva level 3, o top do FNB, ou a Prodigy perde, né?
É. ficar dependente de um só jogador, a gente sabe que não dá certo, né? Liga-se a El de passagem. Mas enfim, vamos para o próximo time. Eu acho que o time que a gente tem menos coisas a falar, eu pelo menos, quando eu vi esse time aqui, eu já falei, eu vejo esse time aqui como o último colocado.
O último colocado.
E já sei.
Se cumpriu.
E foi uma aposta minha.
Redemption. Foi o meu oitavo colocado nas expectativas. Trouxeram dois jogadores sul-coreanos também, mas jogadores que, desde que chegaram aqui no Brasil, não chamaram muita atenção, pelo menos a mim. Balkan e Patrick são pessoas carismáticas e tudo mais, mas em nível de gameplay eu acho que estão abaixo de muita gente que aqui dentro do Brasil conseguiria superar isso e ainda não ter problemas de comunicação. Me digam o que
então,
vocês acham.
A Redemption, né? Vamos passar um pouco pela escalação deles. Veio aí pro top com Niu e Glowcore. Na jungle tinha o Balkan, o coreano, e o Cephas, que veio assumir a posição no final do campeonato. No mid tínhamos Crash, jogador renomado. No atirador tínhamos o Patrick, que era uma total incógnita, porque ele tava vindo de uma mudança de rota, ele não jogava pra mid ou de ADC, então ia ser a primeira experiência como ADC dele. E de suporte tínhamos o Boca Jr. E na comissão técnica tínhamos o Von e o Nishikino, que eu não conhecia.
Nunca ouvi falar.
Nunca ouvi falar. Mas o que eu tenho pra falar sobre essa Redemption foi que eu apostei neles, eu coloquei eles em quarto na minha projeção. Acreditei que eles iam ser um time que poderia surpreender. Porque o Balkan já era um jogador que tinha um histórico bom, assim. Ele não era um jogador muito falado, mas ele também não era um jogador de nível muito baixo. Ele era um jungle consistente, ele jogava na Turquia. Se não me engano, era no Galatasaray que ele jogava. E já foi pra, se não me engano, MSI. Jogou bem, já jogou contra times brasileiros. Então eu meio que apostava nele por não achar que o CBLOL seja uma liga de nível mais alto que a Turquia, por exemplo. E acabei me equivocando porque dos jogadores da Redemption, sem dúvidas, Niu e Balkan foram as maiores decepções. O Patrick que se manteve, assim, no nível razoável pra bom, na minha opinião.
Além do esperado, né? Mas por ser um jogador que nunca jogou de ADC, ele até que foi um...
Sim, além do esperado. Eu apostava nos dois imports deles, eu apostava no Balkan e o Patrick que surpreendeu, né? Então, acabei me equivocando aí, foram os últimos colocados, mas acredito que no final do split, eles jogavam melhor que a PEN.
Assim.
Sem querer farpar.
Concordo com você na parte de você ter colocado fé neles, você ter apostado neles. Porque eles meio que iludiam a gente. Na primeira semana eles mandaram 2-0. O time que tava completamente Sim. desacreditado ganharam dois jogos e a gente abriu os olhos ali. Falava, nossa, caramba, o que esperar desse time que completamente underrated conseguiu bater. Na verdade, na primeira semana, eles ganharam do...
Da PEN. Da INTZ?
Não,
foi da INTZ e da Kabum.
E depois...
Da Kabum.
Isso, perdão, por ter errado. Eles chegaram ganhando dois jogos já e a gente viu que... Falou, bom, beleza, eles são um time a ser acreditado. Mas foi desenrolando aí o campeonato e eles foram se provando o que a gente já esperava.
Tanto Sim, final... logo na segunda semana ficaram 0-2, né? Então, já foi uma quebra de expectativa muito rápida.
Bem rápido.
Já deu pra ver a tensão a partir da segunda semana. Enfim, Sim. vamos seguir aqui e vamos pra uma equipe que, assim, só tem uma palavra pra dizer sobre isso. Quem diria?
Cade? Vivo Cade?
Vivo Cade. Alguém esperava que Cade vir tão forte assim?
De forma alguma, meu. Diretamente.
De forma alguma.
Diretamente.
Eu juro que pra mim esse time era top 4. Mas era top 4, tipo assim, disputar a quarta vaga. Eu não imaginava esse
Na
time.
Na última rodada.
Não imaginava esse time em primeiro lugar e não imaginava esse time tão bem em comparação aos outros times. Não era uma gameplay grotesca e elevada, mas em questão de consistência e qualidade, foi o time do campeonato.
A Cade, eu vou ter que dizer que nas minhas apostas, eu acertei um time nos playoffs. Apenas o Flamengo que eu acertei, porque meu top 4 ali era PEN, Flamengo e NTZ, e eu apostei na Redemption, sabendo que poderia ali oscilar entre PRG e Cade. mas os meus três primeiros estavam muito bem definidos. Ali, pra mim, era bem Flamengo e INTZ, porque a INTZ vinha sendo bem constante, mas, de repente, a Cade chegou atropelando todo mundo e mostrando realmente a melhor gameplay desse primeiro split. Talvez discutível com o final da Kabum, né? O final da Kabum foi muito bom, mas eu acredito que a gente tem que dar esse mérito pra Cade, porque acabaram na liderança e ter uma constância muito boa.
É, assim, como já diria o... Como já disse o Luca, quem diria? Eles vieram aí na primeira semana completamente oposto da Redemption. Em todos os sentidos, aqui ele foi completamente oposto da Redemption. Na primeira semana eles perderam dois jogos, já ali pra PRG e depois pro Flamengo. E a gente já falou, pô, beleza, eles acabaram de vir do desafiante, vai ser o time de ali da lanterna, né? Da parte de baixo da tabela.
Reestruturação da equipe. Da...
Mas aí a partir da semana seguinte eles já começaram a surpreender. Já mandaram mais um 2-0 e assim foi, ganhando de todo mundo que viesse pela frente. Um time completamente reestruturado, com vários nomes, de certa forma, novos, né? O Grell lá, o próprio Nosferius, o Klaus, por mais que eles já jogassem há um tempo, eles nunca foram assim, um grande destaque do
O Nosferius entrou, inclusive, junto com o Grell, pô. Quem jogava já lá era o Klaus, o professor, o Klaus, que é a reserva da selva, né? E aí voltou o Robô, que já jogou lá um tempo atrás, voltou pro Flamengo. E o Grell e o Nosferus que subiram com eles do circuito desafiante, que eram contratações também novas.
Não pode esquecer de falar também do Turtle, que Turtle tá fazendo um trabalho impressionante no draft da equipe.
Mandando muito. E...
Sim.
É basicamente isso. Agora vamos para uma equipe que eu acho que foi a única que se manteve no ritmo do que era esperado, assim. Que era o Flamengo, né, que vinha de reestruturação de equipe, mas se manteve um elenco que dava para acreditar que eles iriam estar no top 4, diria até no top 2 de times.
Sim, o Flamengo veio como um time... Assim, ele tinha uma grande incógnita no top, né? Porque e no top não aconteceu, eu diria, porque... Vou passar um pouco aqui na escalação primeiro, né? No topo eles trouxeram o Whoop e o Ver. O VVVET famoso. O Ranger e o Astro na jungle. No mid tínhamos Goku e Aslan. Retirador apenas o Absolute de suporte. O Lucio e o Jojo. E na comissão técnica tínhamos o Experiente de Yoko, né? Então, nesse time.
Só um pontinho, Marco. O Absolute depois teve a contratação do Lusca pra ficar de reserva dele. Eles acabaram fechando. Isso.
Sim. Então, o que eu posso falar do Flamengo é que esse top laner dele era uma incógnita total, porque ele passou mais de um ano sem atuar no profissional, né?
Uhum.
Mas como foi um pedido do Lúcio, a gente já sabia que o Lúcio era um jogador muito bom, então ele que pediu pra trazer o Goop. Então a gente até que dava um crédito a mais, né? E acreditava bastante pro Flamengo, mas tínhamos outra incógnita também, que era o Absolute, que tinha acabado de voltar de lesão, né? Ele tinha passado por um problema de tendinite sério na direita dele, se não me engano. E então era meio que um incógnita, né? Será que ele vai voltar bem? Não tem reserva pra ele, porque no início não tinha, né? Não tem reserva pra ele, será que ele vai conseguir manter o nível? Mas sem lesões a gente não tinha dúvidas que o Absolute era um grande jogador, ele carregou a Team One nas costas. E...
Ele direto junto com o Redbat, que caiu de rendimento logo depois.
Sim, as outras três, os outros três jogadores eram jogadores renomados, né? Então a gente tinha meio com certeza que eles jogariam bem, que era o Ranger, o Goku e o Lucy.
Um ponto que eu quero colocar aqui é que eu acho que a comissão técnica do Flamengo começou o campeonato muito bem, assim, tipo, sabendo ler muitos drafts, o Goku tá de parabéns. Tinha o Stardust e o nosso querido Flanalista também, né, que estavam ajudando ali por trás. E a leitura com as mudanças de draft fazia o Flamengo surpreender muito nos picks ao longo do campeonato. Teve uma queda de rendimento, infelizmente, depois da saída do Lucy, nessa pausa que teve do campeonato no meio pro final. E deu para perceber que o time realmente caiu de rendimento, já que era um jogador que chamava muito, né? Falaram que ele assumiu o papel de shot caller do time. Então, é um ponto a se pensar sobre o futuro, de como vai funcionar o Flamengo sem essas... Tem o Lucy, agora tem o Stardust também, que acabou saindo, a gente não sabe o peso que isso traz na comissão, mas deu pra perceber que o time deu uma amenizada depois, uma enfraquecida depois da saída desses caras, e tem que ver como é que vai reanimar essa equipe pros playoffs.
Sim, uma coisa que eu queria falar também é que no cenário de LoL profissional, né, até no amador, a gente normalmente temos duas posições que costumam se comunicar mais, né? Normalmente são definidos os shot callers mesmo dos times, que é selva e suporte. Geralmente, sempre é o jungle ou o sup que comandam as calls do time, porque eles têm mais essa visão mais privilegiada, né? O jungle tem meio que uma perspectiva das três rotas, e o sup, normalmente, ele, a partir do mid game, ele começa a andar com o jungle. Então, os dois têm uma noção maior de rotação. Então, quando você perde um jogador que teria essa função no meio de uma equipe que já estava entrosada, é uma perca muito grande, eu diria até maior do que seria perder um mid laner ou um top laner, que tem um papel muito importante, mas não tem esse papel de tão forte na comunicação, né?
Então, é isso. Flamengo bem nas nossas expectativas, assim. Vamos para o próximo time da lista, que é a nossa querida Fúria, Supercut, ou IDM, que muda de nome a cada split, né?
O RPG. A Fúria vem aí com essa relação já meio que padrão. Mudaram poucos jogadores desde o último split, quando eles jogaram com o Uppercut. Eles vêm aí com o Fitz e o Tyre no top. Fitz com o top ali, impressionante, mas o Tyre que tomou a posição após algumas semanas, que também veio mostrando um desempenho muito bom. A grande troca, um dos destaques da Fúria nesse split está sendo o Minerva, foi a contratação mais recente deles. Assim como tem o Sting no suporte, na reserva da jungle, porém ele não jogou nenhum jogo. Continua o N na mid, de lane impressionante. O Alternative Damage na bot, fazendo lá o papel deles. Pode seguir, Marcos.
Então, a Fúria, que foi um time que se manteve nas expectativas, acabou até surpreendendo um pouco, eu diria, porque não acredito que eles surpreenderam. Eu acredito que as quedas dos outros times foram tão grandes que a Fúria acabou tomando seu espaço ali, conseguiu um terceiro lugar no final do campeonato. Mas as expectativas da Fúria era aquele time que poderia surpreender, poderia brigar ali para o quarto lugar, chegar até em terceiro. Mas não era um time que você olhava assim, cravava eles no top 4. Você não... Acredito que ninguém, além dos torcedores da Fúria, olhava e falava assim, a Fúria com certeza vai ser top 4 do CBLOL nesse split. Então era um time que a gente tinha uma expectativa, né? A gente queria ver o N e o Minerva jogando, porque eles são amigos próximos ali. Então a gente queria ver como ia ser esse entrosamento, como que eles iam jogar ali juntos. E acabou que surpreendeu, né? Mais por demérito dos outros times do que mérito deles, mas acabou conseguindo sua vaga de uma forma, eu diria, surpreendente. Eu colocava eles no top 4. Mas era um time que a gente sabia que poderia chegar. Não era um time que a gente tinha certeza, mas era um time que estava ali, por ali, né? Não era nem lá, nem cá.
Um time que é um time que a gente sempre aposta que pode tomar um quarto lugar, porque, né, pelos últimos históricos, tá sempre ali disputando um playoff. Mas eu acho que em comparação às outras equipes, ninguém esperava isso da Fúria. E eu acredito que é muito o que o Marcos falou mesmo, que não foi nem tanto por alto desempenho, mas sim por manter num ponto de estabilidade, enquanto as outras equipes caíram de rendimento grotescamente.
Exatamente.
E falando de frustração, eu acho que o próximo nome é exatamente um outro exemplo disso, talvez. Eu diria que o último dessa lista, que é, né, nossa querida INTZ.
Sim, a INTZ, que era a aposta de top 4 fácil de muita gente, porque eles manteram o time, basicamente.
Exatamente, não tem porquê.
Não faz sentido, eu não vejo assim um sentido. Tínhamos o Tai no topo, que depois teríamos o Tianci também, que acabou tomando a vaga. Que era uma grande promessa também, o Tianci, ser o primeiro jogador chinês ali vindo. Na jungle tínhamos o Shine e o Zhuang. No mid, Envy, que pra muitos chegava como o melhor mid laner do Brasil.
Coitado.
E perdeu a vaga pro House, que chegou no time, mandou e falou, opa, tô eu.
Então, né? E no atirador, Mikão e Mills. E no suporte, tínhamos três suportes inscritos e acabou tendo uma troca no meio do campeonato. Eram eles Jokster, Redbert e Mayumi. Seria a primeira mulher no CBLOL não, acabou não atuando, foi trocada pelo... Esqueci por quem que ela foi ter o outro suporte que entrou.
Eu acho que ela foi, escrita, ela foi inscrita no CBLOL, ou melhor, ela tava inscrita na Superliga, aí no CBLOL ela teve que dar a vaga dela pra entrar o Jockster. Se eu não me engano, foi mais ou
menos. Não, eles inscreveram os três, era o Jockster, Redbert e Mayumi. Mas teve uma troca, eu não lembro qual era o terceiro suporte. Teve muita reclamação, inclusive.
Eu lembro do burburinho, mas eu não lembro exatamente o que aconteceu. E eu digo mais, talvez se a Mayumi tivesse continuado e entrado, talvez esse time não tinha ficado onde ficou, viu? Sinceramente, se você ver a gameplay da Mayumi em comparação que Redbert e Jockster estão jogando, pelo amor de Deus.
É, então
a Mayumi jogou uma partida, ela jogou uma ou duas partidas na Superliga e teve um desempenho até que aceitável pro ambiente. Então acho que se ela tivesse aí, ia ser interessante.
Eu diria que o desempenho foi até bom pro nível assim, da Superliga, mas ela realmente não teve chances, né? Uma coisa impressionante. Não entendi por que eles não deram uma oportunidade.
É, eles quiseram dar pros demais por conta de experiência mesmo, provavelmente.
Sim.
E menção honrosa aí, que a gente não pode esquecer de falar também, no, na comissão técnica, a gente tem o Maestro aí, que foi aqui.
Nossa senhora! Assim,
até então, estava sendo um dos melhores coaches aí das equipes brasileiras, né?
Eu diria que pau a pau com o Mitch é o melhor coach que já teve barra existe brasileiro aqui no país. Uma pessoa que tem um conhecimento muito vasto, não só do jogo em si, mas das potencialidades do país e sabe explorar muito bem seus jogadores dentro de campo, no caso de Summoner's Rift, né? E a construção de draft do Maestro é algo que dá aulas.
Ah, ele é.
Sim.
Ele orquestra o draft das partidas, é impressionante.
Agora, sobre esse ponto, e corrigindo aqui o Luca fazendo uma pequena errata, temos mais um time ainda, né, pra falar, que é a Kabum.
Tem sim.
Mas em questão desses coaches, eu acho que existem dois ou. Posso colocar três ali coaches que pra mim seriam.
Com certeza.
Os melhores em questão de conhecimento.
Uhum.
Não em questão de desenvolvimento, de drafts, agora em conhecimento de jogo, pra mim é disparado Joku e Cake. E o Maestro ali, o Mitch, eu acho que também entram nessa lista. Mas pra mim, Joku e Cake são os coaches do Brasil que tem mais conhecimento. O Cake, eu falo isso porque do meu time atualmente, tem o nosso atirador, ele já trabalhou com o Cake, né? Ele jogou no time que o Cake ajudava de coaching. E é impressionante o trabalho que ele faz dentro do jogador. É um trabalho muito técnico mesmo, de muito estudo do jogo. E o Joku também, por onde ele passa, todo mundo fala que o conhecimento de jogo dele é algo absurdo. E que ele tem esse estudo mais aprofundado da técnica, né?
Sim, sim. Eu acho que dá exatamente pra botar nesse ponto que você disse. Eu acredito que o Maestro e o Mitch, eles estão num ponto mais de completude geral. Se a gente for botar num padrão geral. Mas se for pegar por qualidades e méritos, o estudo de jogo, de conhecimento, tanto do jogo quanto do Cake, que são realmente exorbitantes. Vocês podem ver que o próprio canal do jogo, quando ele começa a falar de um assunto, ele coloca uma propriedade imensa, mesmo que seja uma mudança que acabou de sair. Então, dá pra demonstrar exatamente esse ponto. Mas vamos aproveitar que o emendo, já que você falou do Cake, vamos falar dessa Kabumzinha aí. O que, que vocês estavam esperando? Como é que foi e tudo mais?
Sim, a Kabum pra mim era o maior ponto de interrogação desse split. Eles vinham aí com dois jogadores em portes e tinham mudado muito da base deles. Estavam trazendo um mid laner totalmente desconhecido que ia estrear no cenário logo no CBLOL, né, no mais alto nível. E a escalação deles era Parang no top. E também tinha um Bankai escrito. Não conheço o jogador, mas estava escrito também. Na jungle tínhamos o Wiz, o outro import, e o Must. No mid, o novato Tuts. E na, como ADC, tínhamos Dudes, The Boys e Dzeive. Suporte, Cells e ProDelta. Comissão técnica era o Guilherme Cake, que mais pra frente acabou sendo desligado da instituição para a entrada do Abaxial, que foi um dos destaques da Kabum, inclusive, nessa volta depois da quarentena. quando trouxe o Abaxial, que eles conseguiram ali dar uma certa virada. Eu acho que ele conseguiu ter um diálogo melhor com os dois coreanos. O desempenho deles foi muito melhor depois da entrada do Abaxial.
Com certeza.
Não sei se por demérito do Cake ou muito mérito do Abaxial, né?
Provavelmente o Abaxial é o melhor coach que já passou pelas equipes brasileiras.
A verdade é que todo mundo falava do Wiz e ele não demonstrou o campeonato todo. Ele decidiu que na última semana... Ele falou assim, olha só, vou deixar aqui, tá muito fácil, entendeu? E na última semana ele falou, agora sim eu vou começar a jogar. Liguei
o monitor?
Ligou o monitor.
Ligou o monitor. Tava muito fácil, ligou o monitor.
Deu pra ver que a mudança significativa das duas primeiras etapas, assim, dividindo as sete em sete, né, os 21 jogos, deixou as duas primeiras para os outros jogadores e na terceira falou, agora é só comigo. E vocês, dos sete confrontos, e eu acho que foram seis vitórias seguidas, certo? Acabou um, quando engatou, foi seis vitórias seguidas, certo? Eu acredito que foi isso mesmo.
Sim, foi sim. Foram nove disputas nessa volta, eu acho que eles ganharam seis seguidas, né? Isso mesmo.
É, eles perderam só pro Flamengo e depois engataram seis vitórias seguidas. Perderam
em uma
partida que foi meio que disputadíssima, né? Diga-se de passagem.
Sim, o Flamengo suou muito pra ganhar dessa Kabum. Mas depois disso não teve quem parava eles. Eles ganharam da Líder, eles ganharam da PEN, que era um time que a gente ainda tinha uma expectativa mesmo no final do split. Mas eles mostraram mesmo que eles vieram com tudo. E esses playoffs, eles prometem também. Exato. A gente vai falar mais disso.
Acabou.
Num próximo episódio, mas podem esperar. Próximo episódio, prometido aqui, o próximo episódio a gente vai falar sobre playoffs, não mais sobre dissecar equipes, mas o que a gente acha de expectativa, jogador que vai brilhar.
E vamos fazer o bolão, hein?
Vai ter bolão. Vamos ver se a gente tem o famoso cheiro de vitória, né? Porque, diga-se de passagem, pelo menos no meu playoff, eu só acertei 2-2, assim... que eu nem esperava que acertasse. Quer dizer, a Flamengo até achava. Agora, a Cade era aquele que eu joguei, assim, só por jogar, sabe? Eu falei, ah,
é o quarto lugar
três.
Ali.
É, vou acertar três, se eu errar um, tudo bem. Coloquei confiança na Cade pelo histórico e tudo mais, mas foi só. Nem dois pontos é marcado. Mas aí, enfim, agora que a gente falou desses times em geral, eu quero fazer um joguinho, vamos jogar, né? Saiu da estruturação. É, da gente fazer o MVP rota por rota. O que vocês acham?
Vamos lá.
Bora.
Vamos fazer pessoa por pessoa. Vou jogar pro Marquinhos primeiro, que tem mais conhecimentos gerais. Pode dar as lapadas, assim. Vamos rota a rota. Top, jungle, mid, ADC e suporte.
Ok. Top. Eu vou colocar aqui, eu tenho dois assim que flutuavam, mas eu vou dar esse voto de confiança pro Parang, que acho que da Kabum, mesmo na fase ruim da Kabum, ele conseguiu ali manter um desempenho bom, e no final ele puxou a responsa mesmo e botou o time debaixo do braço junto com o Wiz ali, e realmente é um jogador que impressionou, na minha visão. O outro seria o Robô, né, que manteve uma consistência muito boa. Mas eu acho que por esse mérito do final do campeonato ali, jogando sob pressão, tendo que ganhar 3 partidas seguidas para se classificar, ele não se deixou abalar e conseguiu um desempenho muito bom. Na jungle, eu vou colocar o Grell. O Grell que foi uma surpresa. Eu não conhecia o jogador, mas ele veio muito, muito bem para esse split. Às vezes ali com uma inconsistência, mas eu acho que na jungle ele foi o jogador ali que teve um desempenho melhor. No mid, eu coloco com dor, muita dor no coração, não vou colocar o Tinoz. Acho que o Tinoz ali é super justificável colocar ele. Mas pra mim, o Nosferos fez um split sensacional. Ele da Cade ali, durante boa parte do campeonato, ele é o cara que puxou a responsa mesmo. Ele realmente teve uma gameplay muito desenvolvida. É um jogador mecanicamente muito bom, mas ele também... consegue se dar bem com outras funções, né? Ele consegue jogar pro time, ele consegue jogar com os recursos. E de ADC, ADC é uma lane assim meio problemática. Eu não acho que esse split teve um grande atirador assim, mas eu coloco o Klaus. Poderia colocar o Absolute, que eu acho que foi ali o segundo melhor jogador na rota. Mas eu acho que o Klaus na função dele, ele se manteve bem. Ele foi muito consistente. Ele não foi um jogador que brilhou tanto, mas eu não acho que ele foi um jogador que decepcionou em nenhum momento. E de suporte, de suporte é uma coisa meio complicada, porque eu com certeza colocaria o Lucy. E eu tô na dúvida, inclusive agora, se eu coloco o Lucy ali, ou o professor. Mas eu acho que eu vou dar esse voto de confiança. Eu vou colocar o Lucy, porque ele realmente era o que destoa mais os outros jogadores ali. Ele teve que sair, ficou 9 partidas sem jogar. Mas eu acho, mesmo com isso, ele se destaca mais do que os outros. E ele realmente é um dos grandes suportes que já passou pelo Brasil. Infelizmente agora não está mais, né? E menção honrosa ali pro Damage, que jogou bem, teve um split muito bom. Mas eu acho que é isso. O professor também teve um split bom, mas o Lucy realmente destoa dos outros jogadores.
Eu concordo em grande parte, mas eu vou deixar na minha parte e tudo mais.
Dani, inclusive, já pode ser assim.
Bom, eu vou ser bem rápido aqui, porque eu não consegui transmitir tanto conhecimento como os meus demais colegas aí. Mas eu tenho que concordar com o Marcos. O Parang na top, por mais que ele tenha no começo do split feito alguns jogos não tão convincentes, passou ali aquela fase onde os coreanos acabam decidindo ligar o monitor, o cara acabou com tudo, jogou muito bem. E em sequência do Parang, eu diria que o Robô também, obviamente, né, que ele vem fazendo um papel impressionante. E passando para Jungle, obviamente, mas não tem muita contestação, o Wiz e o Grell estão sendo os destaques assim do campeonato e das suas equipes. Eles estão conduzindo aí os seus times à vitória e estão fazendo papel mais. Na mid, o Alone jogou muito bem, por mais que ele não tenha passado, né? Mas ele se provou ser um porte bastante interessante aqui pelo nosso cenário. Mas o Osteros tá fazendo um split único, impressionante. E se ganhar, se aquele ganhar, ele leva o MVP com certeza. Não sei se vocês concordam.
Eu concordo.
Já na bot lane, nos ADCs, a gente aqui no Brasil, a gente tem uma carência de ADC, tanto quanto triste. Mas o próprio Absolute, por mais que ele não tenha tido um destaque muito grande de todo o campeonato, ele foi o ADC que mais teve ali o seu padrão durante os jogos. Então acho que ele merece estar sendo levado como MVP como os atiradores. Já na bot, o professor tá jogando muito bem também pela Cage. Mas eu gostaria muito de citar também o Damage, porque eu gosto muito do Damage. E tá jogando muito bem também. Mas os demais times, o Cells tá tendo um desempenho ok. E o Jojo também, então vai ficar com esses dois mesmo. Então acho que é basicamente isso.
Então, eu vou ser um pouco controverso conforme vocês, pelo menos no top lane, porque na minha opinião o top lane desse campeonato foi o UP. Eu gostei muito do Parang, eu gostei muito do Robô, os dois estão de níveis grotescos, inclusive a disputa entre eles com certeza é sempre incrível, mas eu acho que o que o UP, ele consegue ter um controle de lane ok, ele não entrega a lane de forma alguma, ele tem uma rota bem sólida, mas o que ele faz posteriormente depois da rota é algo que me chama a atenção e é exatamente os pontos que eu acho que o Robô e o Parang acabam ficando um pouco atrás. Eles são incríveis, eles correspondem ao seu time nas horas corretas, o Parang principalmente nesses últimos jogos tem demonstrado isso, mas o UP eu acho que ele foi mais consistente nesse estilo e principalmente nos momentos que a equipe precisava dele, ele estava lá desbalanceando o jogo. Como jungle, eu vou ter que concordar que o Grell realmente foi o jungle mais consistente. Pra mim foi a lane mais fraca de todas as 5 rotas. Eu queria ver jogadores mais pra cima, muito mais pelos nomes que tinham. E coloco também uma menção honrosa pelo Wiz nessa última semana. Se ele tivesse jogado assim desde o início do campeonato, com certeza ele seria não só o MVP dessa rota, nesse como também split. Provavelmente o MVP do campeonato, mas ficou devendo no início, e aí por isso pesa agora. Na mid lane, eu vou dar pro Tinoz. Eu acho que, assim, merecidamente, se o Tinoz tivesse um time que tivesse um pouco mais consistente, e a gente não tá falando nem de jogar melhor do que os outros, mas tivesse um pouco mais de consistência das rotas, um jungle mais ativo no jogo, que não aceitasse tanto a imposição de rotas, ele teria, com certeza, não só participado do playoff, como seria um nome a ser colocado como MVP do campeonato. Qualidade técnica, visão de jogo e basicamente, para mim, não só o melhor jogador da PEN, mas o melhor jogador da mid lane em todos os quesitos no momento é ele. Deixa a menção honrosa, como vocês mesmos falaram, para o Nosfer e para o Alonid. O Nosfer, que ficou consistente no campeonato todo, jogou bem, exceto uma ou outra partida que nem dependeu tanto dele assim. E o Alonid, que caiu de rendimento no finalzinho, mas que teve um split incrível, e eu espero ver ele novamente no segundo split, porque tem muito a brilhar ainda o garoto. Para descer, eu vou de Klaus. Concordo que Klaus não só foi o melhor ADC do momento, como também eu sinto que ele teve uma qualidade que talvez não tenha sido notada pelas outras pessoas que assumiram os holofotes da Cade, assim. Principalmente quando chegou o nosso querido Bonecão, né? Que todos os ADCs começaram a perder, e o Klaus batendo em todo mundo com o boneco, mostrando... Tinha conhecimento técnico, né? E bateu em todo mundo com afelhos dele. Talvez o melhor afelhos que a gente tem aqui no Brasil no momento, pelo menos no competitivo, seja o dele. Suporte, muito contestado, muito difícil. E eu acredito que por inconsistência dos outros que foram muito bons, o professor e o Damage, pra mim, foram ótimos, mas eles foram inconsistentes. Eu tenho que dar pro Lúcio que, enquanto estava aqui, estava sendo o nome do Flamengo, estava sendo shot caller e praticamente chamando responsabilidades e criando caos e jogadas muito boas, jogadas individuais e caos pro time muito boa. E eu acho que ele merece esse prêmio como melhor jogador do suporte. E agora eu vou deixar uma indagação aqui. Quem que vocês acham que foi melhor coach?
Eu acho que a partir do momento que ele tomou o volante da equipe, o Abaxel vem sendo o melhor desse split.
Eu concordo, mas eu também faria uma menção honrosa ali para os dois líderes, o Joko e o Turtle, que vem desempenhando um ótimo papel. E uma grande surpresa, vou ter que citar aqui também, foi o Kalec. O Kalec que veio com um estilo de jogo ali meio que definido. Acabou dando muito certo no começo, mas o estilo de jogo deles era tão único assim, eles só tinham um estilo de jogo bem definido, que acabou ficando meio manjado, né, pode dizer assim. Sim. Mas eu acredito que o Kalec não teve tanta culpa nisso, eu acho que ele foi um coach bem regular e uma surpresa. Mas o melhor pra mim em questão nível técnico é o Abaxel, e eu colocaria ele em segundo e terceiro ali, Joko e Turtle.
E último Jory.
Eu chamaria assim o Abaxel junto com o Cake, né? Fazendo um trabalho excelente. E o Joko e o Turtle ali também demonstrando uma crescente na carreira deles, porque apesar de o Joko ser o nome do cenário há muito tempo, ele deu uma melhorada desde que foi pro Flamengo, demonstrou que esse eu, pra mim, daria. Eu acho que a estrela fica até com o Joko pelas construções que ele teve ao longo dos testes. Isso é um ponto que eu acho que o coach tem que ter essa sacada, ele não tem que ficar dependendo de campeonatos externos pra entender melhor como funciona o patch e como explorar algo dentro da própria liga. E é isso, né?
Sim.
Vocês querem deixar algum recado, meus queridos?
Só pra finalizar aqui, queria perguntar pra vocês. Já que provavelmente a gente só vai voltar a gravar após a próxima etapa aqui do CBLOL, o próximo que seria nesse fim de semana, que vai ser a semifinal. Quem que vocês acham que passa?
Vão ter os dois confrontos? Ou vai ser um só?
Boa pergunta.
É isso. Porque
é Cade Fúria, acabou em Flamengo.
Ok.
Eu aposto em Cabum e Cade.
Cabum. Não vai ser Cade Cabum, não. Vai ser Cabum e. Cabum ficou em terceiro, né?
Cabum ficou em primeiro. Vai dar Cabum Vai dar Cabum e Cade. Cabum ficou em quarto.
Nossa.
É isso.
Vamos ter final antecipada.
Eu vou ir de Cabum. Eu acredito que a Cade tá num momento muito bom. Mas eu tenho que falar que essa Cabum que se demonstrou nos últimos momentos é um time um pouquinho difícil de se bater. Quem sabe numa construção de um MD3, MD5 consiga aparecer. Mas, pra mim, Cabum.
Nesse confronto, eu acho que eu tenho uma coisa a dizer, que o BRTT tinha falado há um tempo atrás, ainda quando estava no presencial, né, rolando sem coronavírus, eles falavam que a Cabum era um time estranho, porque nas screens, nos treinos, a Cabum sempre foi um time muito forte, muito difícil de ser batido. Mas quando eles iam pro stage, não dava tão certo. E coincidentemente, quando o split ficou remoto, né, ficou à distância, eles engrenaram. Então, acho que eles manteram um estilo de jogo muito bom e eu acho que eles vão passar sim pra final. E eu apostaria na Cabum como candidato ao título, inclusive. Não vejo time que possa bater a Cabum nesse momento. Se for bater, vai ser a Cade agora. Não vejo nenhum outro time com chance, mas eu posso estar zicando.
Uma coisa de parte certeza. O campeão dessa série de Cade Cabum vai ser o campeão do CBLOL.
Olha a zica.
Não tenho dúvidas.
Zica, cuidado com a zica.
Eu tenho certeza.
A gente tem uma mania de ir no primeiro split, meu querido. Sempre sai uma zica.
A zica tá sendo Cabum, cara. Cabum ficou no fundo da tabela até a última semana do CBLOL.
Mas é isso, eles não são mais o time zicado. Eles já são um time que é pra ser batido. Não dá mais.
Pra mim, eles são a zica e eles vão levar essa bosta.
Vamos pra próxima.
Fla-Fur.
Eu vou de Fúria. Eu vou ser controverso às estatísticas e possibilidades, porque a Fúria demonstrou um estilo de jogo muito forte em cima do Flamengo nos confrontos diretos. E eu acho que isso pode acontecer novamente. Eu aposto que vai ser uma série muito pegada. Vai ser um típico clássico, que provavelmente está se tornando clássico, mas eu aposto na Fúria.
Sabe como que a Fúria ganha essa série? Se eles ganharem um ou dois jogos no começo, o Ranger vai chutar. Com certeza.
Concordo 100%.
O Ranger vai chutar e pronto, acabou. Ele não vai conseguir fazer mais nada e é o último jogo deles.
Sim, o Ranger que já tá numa fase ruim. Ele já tá meio chutado. Depois dessa volta. Ele já tá meio chutado. Então, acho que... Eu não vou apostar na Fúria. Eu aposto no Flamengo. Porque eu aposto muito na... A gente tem duas semanas agora e eles vão jogar no patch... Se eu não me engano, eles vão manter o patch.
Mas nesse fim de semana já.
Porque... eles vão manter o patch. E então, o patch novo entra quarta-feira, mas eles vão manter o outro patch. Então, o Djoko, pra mim, ele tem um conhecimento absurdo e ele vai ter uma leitura de draft melhor. E eu acho que isso vai possibilitar o Flamengo sair na frente e conseguir essa série. Eu acho a Fúria um time bom, mas eles também dependem muito do N e do Minerva. Eles têm essa dependência. Então, eu não acho que eles vão conseguir bater o Flamengo.
Eu acho que o Flamengo vai passar. E o Flamengo, ele vem tomando ali a sua constância, né, durante o split. Ele tá sendo um tanto quanto consistente. Diferente da Fúria, por mais que eles estejam ali em terceiro, eu acho que eles passaram, assim como dissemos no começo desse podcast, eles passaram mais por terem jogado ok, ao passo em que os outros times não jogaram tão bem. Então eles estão ali porque os outros times não foram tão bons. Isso é meio que óbvio, né? Mas tudo bem. Diferente do Flamengo, que ele veio ganhando por se mostrar superior em todos os quesitos. Mas vai ser uma série muito boa, vai ser uma série que pode ser uma série de 5 jogos, mas eu acho que o Flamengo leva sim.
É isso, pessoal. Eu queria deixar aqui novamente aquele ponto de dizer que esse é um projeto piloto, a gente ainda está em construção, a gente fez meio que com a base do que foi passado, porque a gente infelizmente não estava conseguindo gravar conforme o campeonato estava passando. Então, espero que fiquem com a gente para os próximos episódios, onde a gente vai estar mais dinamizado, mais solto para estar falando com vocês. E com certeza trazendo mais informação e divertimento conforme for acontecendo as séries. No mais, é isso? Vocês querem deixar algum recado, a rede social? Manda aí.
Muito simples. Fique em casa.
É importante. Alquim gel.
O brabo.
E...
eu acho que é só isso mesmo.
É só isso, né, galera?
Então, mais uma coisinha. Vamos parar de estar se colhendo pro Brasil, que tal?
Não, para com essa porra, velho. Para com essa porra.
Não tá dando certo, não. Nunca deu certo.
É. Por favor. É isso. Então é isso, galera. Nos vemos numa próxima. Em breve vai ter novos episódios aí, novas dinâmicas. Fiquem com a gente e nos vemos numa próxima. Fui.
Falou.
Falou.